De política local, o Odacir Júnior. Boa tarde, Odacir.
Boa tarde, Bia. Boa tarde a todos os ouvintes, amigos da Band News, que já vem acompanhando a gente há algum tempo aqui.
Muito bem.
Uma alegria grande estar com você hoje aqui, Bia.
Pois é, a gente vem sempre comentando alguns assuntos que você destaca aqui, né, nas colunas diariamente. Hoje a gente vai fazer aqui uma entrevista juntamente com a advogada e presidente do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral do IPRAD, a Ana Carolina de Camargo Cleve, falando, né, da participação da mulher na política pública. Você muito bem tem colocado aqui nas suas colunas a respeito da participação, né, da mulher, da atuação feminina na política pública. Então a gente vai aqui começar hoje o Jornal Band News trazendo ela, a Ana Carolina de Camargo Cleve. Muito boa tarde, bem-vinda à Band News FM, Ana.
Olá, boa tarde, Bia. Boa tarde, doutora Odacir. É um prazer estar com vocês na Band News Maringá. Boa tarde a todos os ouvintes.
Boa tarde, Ana. Ana, conta um pouquinho para nós a importância de você ter sido escolhida como a primeira presidente do IPRAD e para os nossos ouvintes poderem entender também o que é o IPRAD.
Olha, o IPRAD é um Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, é um instituto, a gente tem muito orgulho, porque embora ele seja regional, né, ele já tem uma dimensão nacional, ele tem uma grande relevância. Nós organizamos a cada 2 anos, em ano eleitoral, o Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, que é o congresso de maior relevância, né, na área do direito eleitoral. E também o IPRAD, ele já tem tanta dimensão que ele já é chamado a participar de audiências públicas nos tribunais superiores, e pela primeira vez na minha gestão nós vamos participar de uma audiência pública no âmbito do Supremo Tribunal Federal, né, para tratar de um tema bem importante, relevante atualmente, que é candidatura avulsa. E para mim, né, é uma alegria marcar a gestão, sou a primeira mulher presidente, né? O Instituto foi formado em 2008, é um instituto formado na sua maioria por advogados, mas não é um instituto de advogados, porque também conta com servidores da Justiça Eleitoral, com magistrados, com membros do Ministério Público. E assim, já que eu sou a primeira mulher, a menina dos olhos da minha gestão é justamente o incentivo à participação feminina.
Perfeito,
na
Ana.
Política.
Você tocou num assunto que eu tenho recorrentemente falado aqui com a Bia, a dificuldade da inserção feminina no cenário, tanto de eleições quanto de política.
Uhum.
Né? Na tua opinião particular, como você vê essa representatividade feminina, né, nessa seara que é a política nacional, e principalmente agora nessa visão das eleições de 2020? Como é que você tem visto essa movimentação aí na tua experiência junto ao IPRAD?
Olha, o cenário brasileiro, ele é lamentável, né, em relação à representatividade feminina. Nós somos maioria dos eleitores, as mulheres representam mais ou menos 52% do eleitorado, e, no entanto, nós somos o quê? 10-15% no Congresso Nacional. Veja, por exemplo, que no âmbito municipal, o cenário é ainda mais triste. Eu sei que, por exemplo, Maringá, que é uma cidade de porte já grande, não tem, pelo que eu sei, nenhuma mulher como vereadora, né?
Exato.
Mas, ao mesmo tempo, tudo bem que é passos lentos, mas a gente tem tentado consertar esse cenário. A decisão do TSE e do Supremo, no sentido de garantir um repasse de 30% do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para candidaturas femininas, na campanha de 2018, já fez melhorar um pouquinho esse cenário.
Sim.
Né? Então, a gente tinha aí a representação feminina era o quê? De 10%, 9%, agora 15%. E outra coisa que eu acho que vai, outro fator que vai ajudar muito, é também o fim das coligações. E por quê? O fim das coligações para campanhas proporcionais, né?
Isso.
Mas por quê? Os partidos políticos deverão ter o compromisso de trazer candidaturas viáveis. E, portanto, sendo, né, 30% de candidaturas que devem ser de mulheres, na verdade é de cada gênero, mas como nós sabemos que as mulheres, né, sempre estão em minoria, então a gente fala que a candidatura de mulher, vão ter que achar mulheres viáveis e vão ter que, sim, ter compromisso com essas mulheres de financiar as campanhas de forma séria.
Pois é, Ana, inclusive, recentemente nós temos ouvido alguns dos desembargadores do TRE comentar que a eleição de 2018 ela serviu, inclusive, de grande aprendizado para toda a estrutura do TRE e do TSE, para combater, inclusive, essas candidaturas laranja, aquelas que os partidos utilizavam de indicar mulheres simplesmente para figurar ali no hall de candidatos, mas utilizar todo o recurso que seria destinado para elas para candidaturas majoritariamente masculinas, né? E isso a gente tem visto que eles já estão atentos a esse detalhe, né?
Muito bem lembrado, doutora Darcy. De fato, a justiça eleitoral, e é preciso aqui ser muito contundente nesse discurso, muito enfática, não vai tolerar as chamadas candidaturas laranjas, né? Que são aquelas candidaturas de fachada apenas para o preenchimento dessa cota para fins de registro da chapa. E a justiça eleitoral, então, está muito atenta a isso. E como que são os indícios de fraude? Aquela pessoa que não tem nenhum gasto na prestação de contas, que registrou a candidatura, mas pede voto para o vizinho, para o marido, para, né, para outro homem. Então, essas mulheres que não fazem efetivamente campanha, a Justiça Eleitoral vai estar fiscalizando, e não só a Justiça Eleitoral, né? O Ministério Público vai estar muito atento a essas fraudes.
Muito bem, doutora Ana, é o seguinte, eu tenho uma pergunta aqui de mulher para mulher e eu acho que isso é bastante relevante, até acho um pouco estranho, porque eu exerço cargo que muitas das vezes são executados por homens, né? Mas você, na sua opinião, sendo mulher, existe um preconceito de uma mulher votar em outra mulher? Dar um cargo superior acima a mim, digamos? O que você fala a respeito?
Olha, Bia, eu sou um pouco resistente a essa ideia desse preconceito de que mulher não vota mulher. Né? Que
existe esse preconceito, você
poucas
sente?
Poucas mulheres para serem votadas. E poucas mulheres que consigam se destacar, e não por culpa dessas mulheres. Por falta de ferramentas e mecanismos para que essas mulheres consigam sobreviver a esse meio.
Outro assunto, a Assembleia Legislativa do Paraná assinou recentemente então o termo, né, de cooperação técnica com o Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, né, nessa parceria, que tem o intuito aí de incentivar então a participação da mulher, que a gente já começou a falar sobre o assunto. Agora, logo que você assumiu essa gestão, Ana, você procurou entidades, reforços para essa missão, né, quais as razões desse trabalho no termo de cooperação técnica, né, com o Instituto Paranaense de Direito Eleitoral? Essa parceria tem o intuito de incentivar essa participação da mulher na política pública? Quais as ações que você tem buscado realizar? Você tem buscado algum reforço para essa missão?
Sim. Logo que eu assumi o Instituto, eu já procurei parcerias para conseguir ser mais forte, né, nesse incentivo à participação feminina. E aí, logo em julho, recentemente, foi instalada a Procuradoria da Mulher, conduzida pela deputada Cristina Silvestre. Né, isso na Assembleia Legislativa. Procurei, então, a deputada Cristina propondo esse termo de cooperação técnica, né, porque, justamente para a gente poder fornecer às mulheres meios e condições para que elas consigam exercer, quem já tem mandato, para que consiga exercer com mais qualidade, né, com mais qualificação o seu mandato. Então, a gente vai fazer... promover cursos, palestras, simpósios, e para também trazer mulheres para dentro da política, né? Incentivar a participação dessas mulheres. E não só incentivar a participar no âmbito do parlamento ou postulando candidaturas, como também participar ativamente no âmbito do partido político, né? Assumindo cargos de direção do partido, porque é preciso... dizer também que os partidos precisam dar espaço para essas mulheres.
Sim. Ana, você comentou uma coisa muito importante. No início da tua fala, você havia falado, relembrado, uma das máximas aí do direito eleitoral, que é essa questão de que os partidos precisam reservar pelo menos 30% para um dos gêneros. E que nós sabemos que, historicamente, isso acaba sendo quase que uma obrigação dos partidos colocar 30% de mulheres ali, e sendo que, na minha visão, Particular deveria ser 50-50.
Ah, mas eu também acho, concordo.
Mas de qualquer forma, você tocou num assunto agora que é importante. Os partidos, eles se preocupam em colocar mulheres, mas eles não se preocupam em nada, em capacitar, em dar recursos, em formar, ou seja, transformar essa participação feminina mesmo de forma real, não simplesmente figurativa, não alguma coisa que está no papel. E, se eu não me engano, no ano passado... O Tribunal Superior Eleitoral parece que ele confirmou que parte do fundo partidário, do fundo eleitoral, também vai ter essa glosa, também vai ter essa separação. Ou seja, se o partido indicou ali 30% de mulheres, ele tem que separar 30% do fundo partidário e 30% do fundo eleitoral especificamente para investir nessa capacitação feminina. E na tua visão, você tem visto isso realmente acontecendo? Porque, de maneira assim, muito regionalizada, eu tenho visto muito se comenta sobre esse assunto, mas praticidade mesmo, a gente não tem visto nada.
Então, de fato, o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal decidiram dessa forma de garantir esses 30% para serem aplicados a candidatura, 30% do fundo partidário, 30% do chamado fundão, né, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, às candidaturas femininas. A primeira campanha em que essa política foi implementada foi a campanha de 2018, do ano
Sim.
passado.
Uhum.
E a primeira campanha municipal que nós teremos essa política pública via implementada pelo Poder Judiciário será na campanha do ano que vem. E aí, assim, veremos, eu inclusive estava dando aula num projeto bem bacana do TRE, que é Construindo Candidaturas, o nome, que é justamente para mulheres, para trazer mulheres para o cenário político. E aí, algumas vereadoras disseram, olha... A gente está para ver esse dinheiro chegar lá na ponta do município, né?
Pois é, isso é uma reclamação que eu ouço muito também.
Que, em relação às eleições gerais, 2018, essa garantia, né, que de 30% às candidaturas já foi o que fez com que a representatividade feminina aumentasse um pouco no Congresso.
Perfeito. É uma coisa muito interessante, Ana. Você tocou num ponto que eu acho assim, que é muito sensível na sociedade hoje. Todos as candidatas e as mulheres que estão inseridas em política de uma forma ou outra, elas comentam isso. É muito difícil você ver realmente essa verba do fundo partidário, essa verba do fundo eleitoral, chegar para elas. Porque isso fica sendo absorvido em outras camadas, tá? E acaba que, na verdade, a participação feminina torna-se ofuscada exatamente por o pessoal considera elas como simplesmente massa de manobra.
E tem também, bem colocado, doutora Dacir, porque também tem uma questão que não está clara, que os partidos, né, no âmbito da sua autonomia partidária, eles têm discricionalidade para essa cota de 30% destinar, por exemplo, a uma candidatura viável.
Sim.
Então também não tem igualdade, né? Ele pode, por exemplo, tem uma candidatura viável feminina, ele pode destinar todo esse recurso para essa candidatura.
Entendi.
Né? E outra coisa que também se discute é, será que esses 30% devem ser para as candidaturas proporcionais? Ou pode ser numa candidatura majoritária? Daí aí tem um candidato que escolhe uma vice para poder receber esses 30%, né? O que, na minha opinião, não seria o correto.
Perfeito.
Seria uma forma de burla.
Doutora Ana, o dinheiro público é a melhor forma de financiar uma política? Pode-se usar esse dinheiro para pagar advogado que defende o candidato sobre o mau uso aí do dinheiro? Caixa 2 não ficou mais atrativo ainda? O que você tem a dizer a respeito?
Olha, Bia, essa é uma boa pergunta. Eu preciso dizer que esse tema do financiamento das campanhas eleitorais, ele é um tema sensível nas mais variadas experiências democráticas do mundo, né? Então, é um tema que, assim... Não existe consenso, mas uma coisa é certa, não há como fazer uma campanha, não há como falar de eleição sem falar em dinheiro. Eleição custa, democracia custa.
Isso é realidade.
Né? Toda organização, toda logística de uma campanha eleitoral, né, para conseguir angariar a voto do eleitor e tal. Agora, eu sou muito a favor do financiamento privado, por pessoa física e pessoa jurídica, né? Só que, lamentavelmente, o Supremo entendeu que era inconstitucional.
Entendi.
Aquele modelo de financiamento para pessoa jurídica. E aí, o que acontece? Como a gente não tem uma doação de uma cultura de doação de pessoa física, o Congresso reagiu, justamente porque campanha custa dinheiro. E como que o Congresso reagiu? Fazendo fundão.
Isso.
Estipulando fundão. Eu acho que o ideal é financiamento privado, mas na falta de financiamento privado, tem que ter uma fonte, né? Porque justamente o gasto é muito elevado.
É muito elevado.
E assim, em havendo, né, já que estipularam, acho que é completamente possível, assim como hoje é uma regra, está na lei recentemente sancionada pelo presidente Bolsonaro, de que é possível pagar honorários, né? Até porque o advogado que está atuando com o direito eleitoral, ele não está atuando para tutelar um direito subjetivo, particular, individual, né? Ele está atuando para preservar as regras do jogo democrático.
Muito bem, agora outro assunto, outro tema, uma posição sobre as candidaturas avulsas que será debatido aí no TSE. Como combater as fake news? A gente que está aí para as eleições municipais...
A pergunta é sobre...
Como combater as fake news?
Bom, as fake news, olha, é outro problema que também não é restrito só ao Brasil.
Uhum.
A gente tá vendo que no mundo inteiro é um fenômeno, fake news, são uma preocupação e é o que precisa ser combatido. Agora, para a eleição do ano que vem, a Justiça Eleitoral firmou convênios com órgãos de inteligência que vão conseguir rastrear aí os autores responsáveis por fake news. Então, assim, as investigações estarão mais apuradas, será possível alcançar, diferente do que já aconteceu em outras eleições, e também tem essa questão do WhatsApp, que tem um número limitado de encaminhamentos, né? Então, uhum, também vai evitar a disseminação de notícias falsas eleitorais.
Não, que bom, doutora Ana. Acho que assim, a cerejinha do bolo da nossa entrevista agora, eu queria saber sua opinião sobre essa consulta pública das candidaturas avulsas. Eu, particularmente, sou muito fã desse modelo, mas eu gostaria de saber, na sua opinião particular, como é que você vê essa consulta que o TSE está conduzindo e que o IPRAD, através de você, vai estar lá como uma representatividade... praticamente da política paranaense ali, né? Nessa discussão do direito.
Olha, eu sou muito... Eu, como eleitoralista e também venho do direito constitucional, eu sou bem resistente à ideia de candidatura avulsa à luz do nosso sistema constitucional vigente, né?
Sim.
Por quê? Porque o artigo 14 lá da Constituição, ele deixa muito claro que precisa ter filiação partidária para poder postular candidatura. Então, eu acho que não há como... Então, os partidos são importantes, a opção do constituinte foi por uma democracia partidária, né? Então, não é possível admitir-se candidatura avulsa à luz desse nosso sistema constitucional. Então, na minha opinião, não é possível admitir-se candidatura avulsa por uma decisão judicial, né? No âmbito do Supremo Tribunal Federal. Agora, embora eu seja contra a candidatura avulsa, acho... que é possível, no espaço adequado, que é o parlamento, que tem legitimidade democrática para tanto, discutir a matéria e aí reformar a Constituição através de emenda constitucional.
Perfeito, acredito que é uma visão de crescimento. Não é porque hoje está num determinado formato que isso não possa ser discutido.
Exatamente.
A maneira mais correta é essa, fazer uma consulta e se discutir de forma inteligente esse assunto,
para
que a gente
debater.
Exatamente, nada de extremismos nesse tipo de comunicação política eleitoral. Concordo com a doutora.
Com certeza, até porque a gente já vive em tempos difíceis, né? Então, quanto mais debate, um debate amadurecido, melhor para as instituições.
Perfeito. E na sua opinião, o que a doutora espera para o pleito de 2020?
Para o pleito de 2020, o que eu espero? Espero que seja, o que eu mais desejo, que tenha uma participação efetiva de mulheres, que consigam êxito na campanha, que de fato os partidos tenham um compromisso com candidaturas femininas viáveis e apliquem de forma comprometida os recursos que são garantidos a essas mulheres, e espero que também que tenhamos menos notícias falsas e uma campanha mais propositiva e menos negativa, né?
Bom, essa programação para o Prepara, o cargo público da mulher, tem combate de discriminação aí de gênero?
Com certeza, também faz parte, né, da nossa proposta esse combate à discriminação de gênero, que é o que também tem tudo a ver com a questão de maior participação das mulheres, né? Na medida em que você consegue desconstruir esse discurso preconceituoso, por outro lado, também consegue fazer com que as mulheres estejam mais legitimadas a ascender em posições, em espaços de poder.
Perfeito, doutora. Apenas uma questão, assim, mais para a gente poder já ir concluindo o nosso período de entrevista. Comenta comigo, na sua opinião, o cenário que a doutora tem visto no Paraná. Vamos tentar abordar aí algumas das visões que a doutora tem, por exemplo, com relação ao pleito de Curitiba e o pleito aqui de Maringá.
Olha, no Paraná, eu confesso para você que em relação ao pleito de Maringá, né, para a próxima campanha, você pode falar melhor do que eu.
Obrigado.
Mas com relação ao pleito aqui de Curitiba, me parece que o cenário, pelas últimas pesquisas que eu andei vendo, que são recentes desse final de semana, é o que parece, o cenário vai se repetir. E vai se repetir da eleição de 2016. Então,
tá caminhando pro mesmo cenário.
Exatamente. Inclusive, de segundo turno, né? Uma simulação de segundo turno seriam com os mesmos candidatos de 2016.
Olha que interessante.
Muito bem. Bom, eu gostaria de agradecer a sua participação e, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse aqui os meios de comunicação, os contatos para mais informações, ouvintes que estão acompanhando o nosso Jornal Band News no fim de tarde, como pode entrar em contato com você, saber um pouquinho mais, né, sobre o IPRAD.
Claro, com o maior prazer, deixa assim. O contato via e-mail é contato@iprade.com.br, IPRAD é IPRADE. Né, contato@iprade.com.br e Prade também no Instagram e Facebook.
Muito bem. Gostaria de agradecer a sua participação. Nós falamos com a Ana Carolina de Camargo, né, que é advogada, presidente do Instituto Paranaense de Lei Territorial, o IPRAD. Agradecer também ao Odacir. Odacir, fique à vontade também para fazer aí os seus agradecimentos.
Quero agradecer a doutora Ana, uma colega queridíssima, demonstrou isso no ar aqui conosco, né, Bia?
Muito
carisma
bem.
Fantástico, doutora Ana. Tenho certeza que o IPRAD está em excelentes mãos com a sua condução, tá? E fico aguardando uma visita da doutora aqui na cidade de Maringá para a gente conduzir trabalhos aqui. A OAB aqui em Maringá e a Comissão de Direito Eleitoral, ela com certeza ficará muito feliz aí de receber a sua visita aqui.
Com certeza, já proponho no ar uma parceria com a OAB de Maringá, uma cidade que eu gosto muito.
Perfeito. Muito bem. Muito obrigada pela sua participação. Falamos então com a advogada e presidente do IPRAD, Ana Carolina de Camargo, Cleve, e um bom fim de tarde para você, Ana.
Obrigada, igualmente. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. 5:27, Odacir Júnior, nosso advogado, especialista, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Maringá. Odacir, o que você achou da atuação? Ela sendo mulher, frente aí a um cargo tão importante como esse, como é que você fala e o que você traz pra gente antes dessa entrevista que a gente acabou de conduzir?
Olha, Bia, é aquilo que a gente vem conversando já nas últimas semanas, né?
Uhum.
Como eu tenho sempre tentado bater um pouquinho nessa tecla da presença da mulher, da efetivação realmente da participação da mulher em qualquer segmento. Eu acho que, como você mesmo começou falando, você que vem de um segmento que originalmente é dominado pelo público masculino e você se destaca nesse cenário. Nós precisamos de mulheres que queiram buscar esse tipo de representatividade. Doutora Ana, assumindo esse cargo no IPRAD, o IPRAD, às vezes o ouvinte que está nos acompanhando não tem muito a dimensão do que seria o IPRAD, mas nós que somos advogados que acompanhamos, o IPRAD tem uma representatividade dentro do contexto do direito eleitoral no Brasil, que é fantástica. Tá? Então, quando você vê que ela é a primeira mulher a assumir a presidência desse instituto, você vê realmente que existe luz no fim do túnel.
E eu, como mulher, eu posso dizer pra você, assim, que ela tem uma conduta muito firme, né? Sim. Na sua palavra, na como expor os assuntos, como comentar. Eu acho que a gente tá bem representada,
concordo,
viu, Darcy?
Concordo com você. E eu fico na expectativa que a nossa ouvinte que tá escutando a gente tenha ficado mais motivada pra vir participar. É uma coisa que eu sempre gosto de falar. As pessoas precisam começar a gostar de trabalhar política. Porque se você não gosta de trabalhar política, você acaba sendo conduzido. E você precisa estar, na verdade, querendo conduzir o que está acontecendo à sua volta. E participar de política, principalmente agora nas eleições de 2020, vai ser essencial para todo o público, principalmente para a mulher.
Muito bem. Ô, Darcy, a gente vai ter muitos assuntos diariamente aqui para a gente estar tratando na Band News FM. Eu gostaria de agradecer, e muito, se você quiser ficar à vontade para ficar aqui com a gente no Jornal Band News no fim de tarde. Mas a gente sabe que a sua agenda também, né, é bastante movimentada. Mas desde já a gente agradece aqui a sua participação, né, aqui junto a essa entrevista com a Ana Carolina de Camargo Cleve. Muito obrigada, bom fim de tarde para você.
Obrigado, Bia, para vocês também.
5:30, e agora a gente vai...